Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult. Oferecimento Unipar. Faz a química acontecer.
O documentário A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha defende a tese que os movimentos iniciados em junho de 2013 foram manipulados de maneira fraudulenta pelos grandes veículos de imprensa do Brasil. A manipulação teria sido responsável pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, por dar início...
É golpe.
Ah.
Pode continuar. Você está fazendo uma piada.
Eu estava na minha toada aqui. A manipulação teria sido responsável pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e por dar início à onda conservadora que culminou com a eleição de Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com os entrevistados, a única imprensa livre no Brasil é formada por os veículos independentes como o site Jornalistas Livres e a Mídia Ninja. Documentário disponível na Amazon Prime Video é o tema do episódio desta semana do Quarentena Cult.
É golpe.
Vocês veem que aqui a gente vai no improviso mesmo, hein?
Vai no improviso, né?
Tudo bem.
Eles falam, né? Eles não falam impeachment, eles falam
não.
Que foi golpe de 2016.
Golpe de Estado de 2016. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Ricardo Sabag, comigo os jornalistas da Gazeta do Povo, Jones Rossi, Evandro Schenkel. Esse é o Quarentena Cult. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Sabe que eu estava olhando esse teu quadro aí, do Trainspot? Eu acho que a gente devia fazer um posterzinho do Quarentena Cult assim, cara. Ia ficar legal.
Ia, né? Vamos fazer um e botar uma montagem do Paulo Pozonov.
Isso.
Não, o Paulo ia ser o bebezinho no teto.
Carequinha.
Primeiro aqui, deixa eu pedir aqui uma compreensão para os nossos ouvintes.
Porque espectadores.
O Jones, leitores. Eu sei que foi bastante criticado aí na última edição, né?
A gente foi criticado.
Comentários lá, o pessoal reclamando muito do teu áudio aí, que está desnivelado com o nosso.
Mas eu escutei lá o áudio depois no YouTube e tava ok, cara.
Não tava bem ruim, cara.
Eita.
Mas a gente vai resolver isso, tá? Em breve.
Eu não vou mais participar.
É um jeito de resolver.
Tá resolvido.
Bom, vamos voltar aqui.
Vamos lá, falar do nosso filme.
Sério, Nossa Bandeira Não Será Vermelha.
Jamais.
O que é Nossa Bandeira Não Será Vermelha? É um documentário que está disponível no Prime Video. Graças a Deus, você precisa usar a busca para conseguir chegar nele. Até quando você usa a busca não responde diretamente.
Demora, é verdade.
Está escondidinho.
Tentar esconder lá, isso é uma boa, porque o documentário ele é uma tentativa de revisionismo histórico, tentando jogar para a imprensa. É uma participação que eu duvido muito que a própria imprensa tenha tido. Porém, como um relógio quebrado, o documentário acerta algumas poucas vezes, e é aí que é o meu ponto. Então, o documentário ele é uma coletânea de entrevistas com jornalistas, sociólogos, historiadores, comunicadores de esquerda, onde eles alegam...
Tá bom, de extrema esquerda, né, Evandro? Esquerda é uma coisa, né? Os caras são de extrema
esquerda.
Tem para todos os gostos.
Exato. E eles fazem uma análise extemporânea sobre como foi a cobertura da imprensa nos governos Lula, no governo Dilma, pós-redemocratização, e para tudo conspirar que a elite usa a imprensa para, de alguma forma orquestrada, você conseguir... ter o impeachment da Dilma, você ter tido a eleição do Bolsonaro e você ter tido outros, né? As manifestações de 2013 teriam sido manipuladas, o que é um erro de visão. Porém, aí é que está onde eles acertam, é que eles acusam aquilo que nós também, volta e meia, apontamos aqui, que é a imprensa tem um lado, e não há problema a imprensa ter um lado, desde que esse lado seja muito claro, né? Então a gente tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da própria Gazeta do Povo. Nós somos um jornal que luta contra as pautas identitárias e que denuncia o politicamente correto no sentido mais vil e que defende valores tradicionais, família, essas coisas. Não há nenhum tipo de pudor em a gente falar que a gente defende as instituições democráticas, o livre mercado, a meritocracia, né, o menos Estado. Isso está lá nas nossas convicções, onde nós publicamos no nosso site, um conjunto de textos onde coloca por que nós somos a favor da vida desde a concepção. Está tudo lá. E a Gazeta do Povo faz um jornalismo em cima dessas premissas. E o que é revelador, né? Os outros jornais também fazem. A diferença é que alguns jornais tornam isso expressamente, né? Onde está lá todos os seus poréns, toda a sua linha editorial está lá muito bem esclarecida, em outros tentam vender uma falsa imparcialidade, né? Uma falsa objetividade, quando é natural que todo mundo tenha um lado. O jornalismo não é uma técnica matemática científica. Existem técnicas de apuração, mas ela não é uma ciência exata, é uma ciência humana, cuja interpretação é muito forte. E a interpretação do mundo move o que os jornalistas fazem. E reconhecer isso, que é o que está sendo reconhecido no documentário, porque, afinal, eles, né, os próprios entrevistados, eles estão muito bem posicionados no campo da esquerda, da extrema esquerda, do progressismo, né? E eles estão acusando as elites de manipularem. Isso é bom, isso é bom. O que eu acho do grande erro é você ver toda uma teoria da conspiração onde os veículos estão mancomunados e representam essa elite, esse establishment, né, que vai ali de uma maneira orquestrada falar agora os movimentos a gente vai tratar todos como vândalos. Eu posso explicar tecnicamente por que a imprensa mudou a posição sobre as jornadas de 2013 ali que aconteceu.
Evandro, só esclarecendo a tese desse documentário, é que os protestos de 2013 teriam começado de forma espontânea por parte de movimentos sociais que reivindicavam o não aumento da tarifa de ônibus, que seriam protestos municipais localizados, e que a imprensa fez uma cobertura crítica desses protestos. A partir do momento em que a imprensa enquadrou esses protestos, segundo a visão do documentário, né, enquadrou esses protestos como obra de vândalos, aí houve participação de outras pessoas, os movimentos nas ruas cresceram e a imprensa passou a retratar os protestos de forma diferente. É isso que prega aqui.
E consequentemente, jogou que os protestos eram contra a Dilma, o que deu força para a derrubada da Dilma 3 anos depois. Então é isso. Assim, é uma leitura que eu não... Assim, ok, é só uma leitura de alguém de esquerda fazer essa leitura, não tem problema, desde que esteja claro as suas posições, né? Ele também está fazendo uma interpretação de mundo. A minha leitura já é outra. Eu me lembro, eu cobri com muita proximidade, por exemplo, as jornadas, né? Eles tratam de vários grandes eventos dos últimos 20, 30 anos. Mas nas jornadas, você tinha, primeiramente, os protestos contra o aumento da tarifa, aí você começou a ter atos violentos, aí você começou a ter... você realmente começou a ter um embate entre polícia e manifestantes, e você teve, e aí que teve a mudança da cobertura da Folha, que foi uma das primeiras que teve quando teve os profissionais agredidos, e foi antimídia, naquela época já foi antimídia, e aí você teve os black blocs agindo na mesma hora. Então não é a imprensa que falou, ah, isso daqui era protesto, mas agora isso daqui é violência. Não, a própria encaminhamento das manifestações, a não ser, foi para violência, e depois houve todas as divisões de grupos que surgiram dessa violência. Você atribuiu o quê? Que a imprensa infiltrou black blocs no meio disso daí para conseguir manipular o debate, porque agora eles são vândalos e não são mais manifestantes? É uma interpretação de mundo, e eles têm essa interpretação de mundo baseada no ponto de vista deles. Ou seja, eles estão fazendo o mesmo... Né, esses entrevistados nesse documentário estão fazendo o mesmo que eles acusam que a imprensa tradicional faz, né? Só para eu reafirmar, apesar disso tudo, eu acho que essa discussão em si ajuda de maneira muito positiva a você falar, mas peraí, será que realmente a imprensa não tem uma posição? Será que ela realmente não tem visões de mundo sobre mercado, sobre Estado, sobre costumes, né? Que não deveriam ser explorados para a gente ver claramente de que qual é o ponto de partida que esses repórteres partem quando vão fazer uma cobertura jornalística? E isso afeta ou não a cobertura? Eu acho, sinceramente, que afeta. Todo mundo afeta. Ninguém vive num mundo idealizado, num mundo teórico, onde a gente consegue colocar a nossa visão de mundo no bolso e parte para uma cobertura objetiva. A objetividade, ela é subjetiva, em muitos casos. O que a gente tenta, a minha defesa, pelo menos, a minha visão de jornalismo, pelo menos, é a tentativa de busca pela objetividade. Esse é o máximo que um jornalista consegue fazer, né? E aí a gente pode fazer milhões de exemplos, Não, nem vou entrar nos exemplos que me ocorrem pela cabeça, porque isso vai acabar datando o programa, e quando a gente for ao ar no sábado, já vai ter sido superado todas essas palavras, essas frases que são jogadas e exploradas pela imprensa conforme o seu ponto de vista. Mas, para dar a palavra para vocês, para saber o que vocês acharam, é um documentário muito parcial, onde houve a esquerda, só que é uma esquerda fazendo a sua leitura da participação da mídia durante os maiores acontecimentos do mundo. Inclusive, é uma tentativa de jornalistas de esquerda descreverem como foi a ascensão da direita, e por isso o nome do documentário, Nossa Bandeira Não Será Vermelha, né? Como foi essa ascensão da direita. Acho que de várias maneiras equivocados, mas ainda assim é um debate que eu gostaria que fosse de uma forma mais bem explorado, de maneira moderada, onde a gente pudesse colocar cada um o que acredita, o que é jornalismo, o que é comunicação, sem nenhum tipo de... Estou diminuindo a credibilidade do jornalista tal por falar que ele tem uma visão de mundo progressista, ou que o outro jornalista tem uma visão de mundo mais conservadora, ou que o outro jornalista tem uma visão de mundo mais libertária. Eu não tô aqui acusando se um jornal faz não melhor ou pior jornalismo. O que eu digo é: você faz um jornalismo em cima de bases pré-existentes da tua cultura, do teu meio, das universidades que você fez e daquilo que você leu, daquilo que você consumiu. Quanto mais o leitor souber qual é essa tua base, melhor, porque o leitor é inteligente o suficiente, o nosso seguidor aqui é inteligente o suficiente para entender, tirar a informação a partir disso. Essa fonte me dá essa informação. A gente como jornalista, eu sei que estou me excedendo, mas a gente como jornalista, quando a gente tem fontes, a gente sabe filtrar. Essa fonte tem esse interesse porque ela está ligada a isso. Isso não quer dizer que a informação dela esteja errada, mas você sabe filtrar que aquela informação tem certos interesses, tem certos pontos de vista, e ela já vem com algum tipo de interpretação. O leitor tem a mesma condição de fazer isso do que o jornalista. Os jornalistas só precisam deixar claro qual é o ponto, as bases com o qual está se comunicando com o leitor.
Oh, que belo discurso, hein? Gostei.
E aí, Jones?
Eu não vou ser tão bonzinho que nem o Evandro, porque os caras defendem abertamente censura, pura e simples. O que eles fazem, quando eles no comentário, quando eles juntam todas aquelas opiniões, é para dizer assim: olha, veja só, aquela lei de regulação de mídia do Lula não foi feita para censurar a imprensa. Foi feito porque, olha só, veja só, esses caras estão manipulando tudo, estão fazendo... Então tem que ter lei, sim. Daí tem o Igor Fuser, Chico Sá, o cara do jornal GGN, aquele Nassif. G7, o Luiz Nassif, o G7 Souza, que fica fazendo aqueles livros falando que o Brasil, a classe média do Brasil, é tudo é composta por canalhas.
Glenn Greenwald. Se bem que o Glenn, eu acho que é contra a regulação, porque o Glenn é libertário, né?
O Glenn é libertário, é diferente. O Glenn é outra história. O Glenn tá lá porque provavelmente devem ter cortado, editado e colocado só as partes que...
E na época era Vaza Jato, né?
Tem
quando
isso
foi gravado, também. É de 2019.
O Glenn, ele vai mudando um pouco de opinião também a partir daquilo lá, né?
E o Noam Chomsky também está lá. E o Igor Fuser, eu queria fazer, só chamar a atenção para quem for assistir o documentário, Não precisa assistir, porque a gente está falando como que é aqui. Mas, obviamente, se você quiser assistir para tirar suas próprias conclusões, vai lá. Mas minhas conclusões, minhas pessoais aqui. Primeiro, Igor Fuser, da Universidade Federal do ABC. Né? Ele fala abertamente, num país decente, a concessão da Globo não teria sido renovada. Né? São esses caras que agora se dizem democratas e falam que o Bolsonaro que vai transformar o Brasil numa Venezuela. São esses caras aí. Sendo que na Venezuela o Maduro tirou a concessão de todas as TVs que faziam oposição ou eram um pouquinho críticas a ele. E o Igor Fuser tem um grande problema que eu falo, eu quero que... Isso é uma coisa que o Nelson Rodrigues não falou, mas ele provavelmente falaria. Todo sujeito que usa cavanhaque, pode ver na vida, é canalha. É canalha, é pilantra. Você não vai conhecer nenhum sujeito de cavanhaque que não esteja algo muito podre escondido por trás. Como diria o Rubem Fonseca, ele fala que por trás de toda beleza há uma maldade. Eu diria que por trás dessa feiura que é a pessoa de cavanhaque, é uma maldade.
Cavanhacofobia, isso.
Cavanhacofobia.
Ô, Jânio, você sabe que o mundo exige que depois de uma piada dessa, você explique que é uma piada, né?
Ah, sim, estou fazendo uma piada.
Não, senão fazem um corte e fala, olha só,
jornalista. Olha só o que ele está falando dos caras.
De pessoas com cavanhaque. Não que não mereceram.
Não que alguém... Os barbeiros, coitados, né? O cara chega lá, vai fazer o cavanhaque. Enfim, se você, por acaso, está assistindo, nos assistindo e tem cavanhaque, está na hora de rever aí suas escolhas estéticas na vida e tal. Mas, enfim, tirando essa brincadeira aqui que eu fiz de lado, é claro que o cara está defendendo a censura, né? Olha, a Globo aqui não noticia o que a gente quer. Vamos acabar com a concessão da Globo. E do SBT, e da Band, e da Record, enfim. Esse pessoal não é acostumado com pluralidade de opiniões. O Evandro aqui falou, não, é legal ter um debate, visões diferentes, etc. e tal. Isso, para eles, é um pecado. É um pecado você não ter a mesma visão que eles têm. Né? Eu até concordo com algumas coisas que eles trazem, de concentração, etc. e tal. Tem muito, mas isso era antiga. Ao mesmo tempo que eles falam isso, o documentário começa de uma forma. Olha, existe uma concentração de mídia, da imprensa em 6 famílias. Ok, realmente pode ser. Vamos lá, vamos concordar com essa tese, né? Vamos dizer que essa tese é verdadeira. Depois disso, eles passam a criminalizar as redes sociais, que é justamente você tirar a concentração, você ter várias vozes, né? Você tem um cara aqui que pode ter um canal do YouTube, um cara que faz um blog, o cara que faz uma newsletter. Não,
e mais do que isso, né, Jones? Tem uma tese ali defendida pelo Luiz Nassif. Luiz Nassif é um jornalista que fez carreira na Folha de São Paulo durante décadas, foi um colunista importante da Folha de São Paulo. Quando saiu da Folha de São Paulo, ele montou o seu site próprio.
Ele não saiu porque quis montar o site próprio. Né?
Não, é isso. Isso. E esse site é um site
graves para um jornalista.
Um site que teve total aderência ao governo do PT naquela época, né?
Exatamente.
O Luiz Nassif dá uma declaração aí que, né, ele fala que o Rupert Murdoch, né, o dono da Fox nos Estados Unidos, ele vendo o que acontecia nas redes sociais, ele resolveu trazer isso para dentro do jornalismo e criar nos seus veículos uma fábrica de mentiras, assim como são as redes sociais. Essa é a visão que ele exprime de redes sociais e do que são os veículos da corporação do Murdoch nos Estados Unidos e no mundo inteiro, na verdade. Né?
Pois é. E, então, eles passam da criminalização ali das grandes empresas para a criminalização das redes sociais, que é justamente a descentralização dessas vozes, né? No começo, pelo menos. Hoje em dia, as big techs também estão aproveitando disso para... Né, tentar concentrar o máximo, controlar, editar o tipo de informação que circula. Então, não dá mais para dizer que é aquela rede social raiz, aquela rede social moleque que era antigamente, que as pessoas poderiam ir lá, fazer seu canal, conversar direto com as pessoas que elas querem, etc. e tal. E para você ver como não precisa, né, de lei, de fake news, nada disso, A semana passada, o Alex Jones foi condenado nos Estados Unidos a pagar lá uma fortuna para as famílias, porque ele inventou a história que o tiroteio em Sandy Hook, que matou várias crianças, não existiu, que foi uma conspiração. Olha o nível de maluquice do cara. Ele fez isso. Tem lei de fake news nos Estados Unidos? Não tem. Ele foi processado e pagou, porque ele inventou uma mentira clara, provável, verificável, fácil de ver. Ele estava simplesmente indo contra os fatos ali verificáveis, fáceis. Foi processado, e foi processado porque foi grave a mentira dele, né? Um pai contou lá, um pai do menino de 7 anos que foi assassinado, chegaram a tentar desenterrar, no túmulo do filho dele de 7 anos, tentar desenterrar o filho dele para provar que não houve assassinato. Pra você ver o nível que é o negócio, né? O nível de loucura. Então, precisa de lei de fake news? Não precisa. As pessoas fazem essa depuração naturalmente com o tempo. Eu tenho a certeza que ninguém vai nas fake news, assim, vê uma fake news, nossa, isso realmente é verdade, não sei o quê. As pessoas muitas vezes querem acreditar por causa do viés ou por causa de alguma coisa, mas não é assim que funciona. E eles
a pedem. Gente, eu acho que a gente está vendo uma grande censura agora nas eleições, principalmente contra influenciadores, canais de direita, a própria Gazeta do Povo está sendo alvo do TSE, né? Mas eu vou usar um exemplo da esquerda para mostrar que a gente não tem dois pesos e duas medidas. Nós aqui analisamos o documentário Fakeada, só de falar isso talvez até derrubem esse vídeo, né? Que é o documentário produzido pelo Brasil 247, onde tenta explorar uma teoria da conspiração sobre a facada do Bolsonaro. Nós aqui analisamos, e o que você tem lá? Você tem um jornalista que tem uma teoria da conspiração, ele não afirma essa teoria da conspiração, mas ele vai lá e entrevista pessoas e deixa as pessoas falarem. Qualquer pessoa sensata, ao meu ver, quando assiste aquilo, fica provado que não existe teoria da conspiração. Vai falar, mas você está exagerando. E você querer derrubar isso, e foi uma censura, o TSE derrubou esse documentário que a gente analisou aqui, é você achar que o leitor, o nosso seguidor aqui do canal, não tem capacidade de ir lá escutar a teoria da conspiração e falar, o que você está falando é bobagem, meu amigo. Né? Você não tem, não é o Estado que tem que falar se aquilo é bobagem ou não. A bobagem ela tem que ser justamente ser feito o que a gente fez. Tem um documentário com uma teoria da conspiração. A gente foi lá e analisou e mostrou todos os prováveis erros só do próprio documentário, nem da teoria em si, mas só do que ele mesmo mostrou. A gente falou que a teoria não parava em pé. É o debate público que qualifica a informação qualificada. Não é um ente, uma regulação de cima para baixo, um comitê que vai determinar o que é verdade e o que é mentira.
Isso até
é
porque o Estado pode ser cooptado por interesses, né? Por grupo, é cooptado por grupos.
Como as nossas universidades estão cooptadas hoje.
Olha ali no próprio documentário que a gente está falando. O Arbex, o José Arbex, extrema esquerda, professor da PUC de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica. É um cara que eu vi, ninguém me falou, eu vi no Enecon de 2001 em Brasília, que eu estava lá, ele incitando o pessoal a ir descobrir quem eram os alunos que tinham feito um fanzine que tinha uma piada contra a esquerda. E ele falou assim, vocês têm que achar esses caras e dar uma surra neles. Esse é o cara moderado. Eu vi ele fazer isso em 2001 no Enecon, porque era um fanzine que estava lá e era uma piada grosseira contra a esquerda, mas ele queria que as pessoas fossem lá e dessem uma surra. Esse é o cara que está dando depoimento no documentário. O documentário em nenhum momento deixa claro que essas pessoas são de esquerda. Você vê que elas são de esquerda porque a gente sabe que eles são de esquerda, né? Laura Capriglione, que é, por exemplo, dos Jornalistas Livres, que eles falam, no final das contas, eles falam assim, os únicos sites bons são os independentes, os únicos órgãos de imprensa bons são os independentes, é o Jornalistas Livres e o Mídia Ninja. Os dois... ligados totalmente ao PT, ao PSOL, partido que só defendem candidatos do PT, só defendem candidatos do PSOL. O Mídia Ninja, fundado pelo aquele Pablo Capilé, do Cubo Card, das casas, não sei, das casas Cubo, sei lá que...
Fora do eixo.
Fora do eixo, etc. e tal. Esse é o exemplo da imprensa. Aliás, Mídia Ninja, eu até me interessei no começo, quando surgiu o Mídia Ninja, aquela coisa descentralizada, vai para o protesto, filma com o celular e tal. Sempre e aquilo lá se provou fraco demais em pouco tempo, né? Em pouco tempo eles, deixou claro que eles tinham um lado e que não é feio, só que no começo não é feio ter um lado, como o Evandro já falou, só que eles no começo quiseram passar que eles são independentes.
Não, mas jornalistas livres. Eu queria que tem problemas maiores, tem um problema de forma. Eles tinham a teoria de que vamos mostrar a verdade nua e crua. Só que eu não espero do jornalismo me mostrar a verdade nua e crua, eu espero do jornalismo me mostrar resumidamente o máximo de informação possível sobre aquilo ali. Então, você deixar 5 horas uma câmera aberta no meio de uma manifestação não me diz nada. Exatamente. Eu prefiro 30 segundos de alguém falando, teve X mil pessoas, tal coisa aconteceu. É isso que é o jornalismo profissional.
Eles quiseram reinventar o jornalismo sem fazer o básico, né? Tipo, eles acham que reinventar o jornalismo é simplesmente ir lá e mostrar alguma coisa. Então, a gente vai ficar colocar um monte de câmera 24 horas deixando a rua e a gente fica olhando.
Eu ponho em concessionária de pedágio, né? Sempre tem uma câmerazinha, você entra no site, você fica vendo ali, não é pois jornalismo, é. Né?
Daí você vai saber, aquilo vai te dizer alguma coisa sobre a estrada, as condições da estrada, não vai dizer nada, né? Vai dizer que tem carro passando. Basicamente é isso. Bem, tirando o meu preconceito fictício com Cavanhaques, eu acho que o documentário assim, é legal para ver como a galera jornalística de esquerda, de extrema esquerda, simplesmente deseja o quê? Censura. Querem que as vozes deles sejam as únicas ouvidas e as outras não sejam ouvidas. E eles usam a palavra, por exemplo, conservador, como se fosse um xingamento, como se fosse algo deletério, ruim. Ah, aquele veículo conservador, não sei o quê. Enfim, tudo que a gente já está acostumado há um tempão, a gente vai continuar vendo por um tempão, porque das nossas universidades, as nossas universidades são madraças praticamente, né? Principalmente os cursos de jornalismo. Né? Se você vê um José Arbex numa Pontifícia Universidade Católica, imagina as outras, meu povo. Então, basicamente, é isso. Assistam lá para passarem raiva e...
Eu acho que não vale a pena assistir, não.
É
isso, Abai. O que você achou?
Olha, eu acho que o filme tem uma grande vantagem, que ele tem 1h12 de duração. Então,
ele tem só isso?
Só isso. Ele não toma muito do seu tempo.
Cada minuto me custou muito.
Eu concordo plenamente quando o Evandro fala que é importante que exista, né, que esse tipo de registro seja feito, que ele esteja disponível. Quem quiser conhecer pode assistir, se não quiser, ouça a gente falando aqui a respeito do filme, né? Mas ele faz um depoimento histórico sobre a visão de algumas figuras, que são figuras, algumas delas, pelo menos, proeminentes nesse universo, nessa bolha de esquerda, né? Na bolha da imprensa de esquerda, até mais posicionada, né? Alguns deles ali, um dos que fala mais no filme é o Rodrigo Viana, que é do Brasil 247, né? Se eu não me engano. O Rodrigo Viana, um jornalista brasileiro e tal, que tem uma carreira também em veículos de comunicação. No filme ele até fala, trabalhou 12 anos na Globo, e tem uma visão bastante radical hoje do funcionamento da imprensa. Né? Então, é ótimo que exista esse registro, que a gente possa conhecer de uma maneira transparente o que muitas dessas pessoas pensam. Né? Agora, em termos da validade, né, do documentário, eu acho bastante desonesto, porque a gente fez aqui alguns programas nós fizemos a respeito de documentários que já saíram desse período aí dos protestos de 2013, né? Lembro de um chamado O Mês Que Não Terminou, tá até na listinha aqui do Prime Video que a gente já assistiu. O filme do Josias Teófilo, né, que a gente falou, nem tudo se desfaz. Por que a gente gostou mais desse do que do outro? Ah, não é porque a Gazeta é um jornal conservador e o Josias é um cineasta também conservador. Não é por isso, né? Não é que a gente tem uma simpatia de saída pelo trabalho do Josias, né? Mas os filmes têm uma diferença grande. O Josias, existe uma tese, todo documentário ele vai partir de alguma tese, vai demonstrar alguma tese, mas ele procura ouvir, ao menos, algumas vozes dissonantes àquilo que está sendo apresentado. Então você consegue escutar ali visões, ter acesso a visões de mundo um pouco diferentes, que conseguem contrapor um pouco, né, o que é o filme quer mostrar ali, né? E esse filme, o Nossa Bandeira Não Será Vermelha, ele absolutamente passa longe disso, né? Todas as fontes ouvidas ali são pessoas que defendem as mesmas teses, né? E algumas dessas teses, porque o filme é ruim, na minha opinião, assim, algumas teses elas são bastante absurdas, né? As pessoas têm todo o direito de expressar, de pensar dessa maneira, né? De ter as suas próprias visões de mundo, mas são coisas que realmente é difícil a gente escutar, e aquilo não... Você não sairia arrepiado de imaginar que tem gente que defende aquilo, e não é pouca gente que defende, não é pouca gente que acredita naquelas versões, né? É uma coleção muito grande disso. E é assustador para nós jornalistas, quando você vê tantos jornalistas, inclusive professores, que exprimem sem nenhuma vergonha visões de mundo absolutamente radicais, né? Absolutamente radicais, o caso do Arbex é um deles, né? Falam com uma naturalidade disso, e a gente sabe o quanto isso se reflete depois no exercício da profissão, né? Não à toa, a Gazeta do Povo deu, não faz muito tempo, uma reportagem, reportagens, não é opinião da Gazeta, isso não é... uma pesquisa foi feita na Universidade Federal de Santa Catarina, que mostra que 80% dos jornalistas brasileiros se veem à esquerda ou à extrema esquerda, 80% dos jornalistas, né? A Gazeta do Povo já mostrou também, através de reportagem de pesquisas científicas, que pessoas que estão à esquerda, que se veem do lado do espectro da esquerda, têm muito mais dificuldade de entender quem pensa à direita do que o contrário. Então, quando você vê essa coleção de fontes nesse documentário, que são pessoas todas de esquerda, mais de centro-esquerda, extrema-esquerda, progressista, né, aí toda a gama possível, quando você vê essa coleção toda sem ter qualquer tipo de contraponto ao longo dessa uma hora e quase 20 minutos aí de filme, né, você sente realmente que o enviesamento dessa visão é uma coisa que pode preocupar, né, alguns. Essa visão, o Jones citou ali, por exemplo, o filme parte desse dado de que as maiores empresas de comunicação brasileiras pertencem a um grupo pequeno de famílias. Sim, isso é um dado histórico, né? São famílias poderosas, ricas no Brasil, que são donas de grandes veículos de comunicação, não são os únicos veículos de comunicação do Brasil, mas são veículos preponderantes. No entanto, a visão que eles exprimem, que os entrevistados desse filme exprimem sobre isso, ela é uma visão absolutamente marxista, uma visão de mundo marxista, né? Que ela parte do princípio que você tem essa elite dona desses meios de comunicação, de produção de informação, que oprime uma classe, né, por meio do controle dessas informações. Né? Essa é a visão de mundo que você vê ali praticamente de todos os entrevistados.
O Sabag, não lembro quem agora, né? Pode ter sido qualquer um, porque todos mesmo falam mais ou menos a mesma coisa. Um deles acusa a Globo, o grande crime da Globo é impor uma linha editorial às suas afiliadas.
Isso. A Globo uniformiza seus projetos comerciais,
olha só, se a Globo defende isso, você que é afiliado da Globo também tem que defender. É claro. Imagina. Eu queria ver afiliado, se eles tivessem uma rede que a cabeça da rede defendesse uma coisa e lá a afiliada lá falasse o totalmente contrário, se eles iam achar legal.
Então assim, eles têm essa ideia, que é que parte de uma visão de mundo marxista, né, que enxerga um controle das informações 100% baseado na visão dessas famílias que controlam essas empresas, o que, spoiler, não é nenhuma novidade, porque são empresas que são donas de veículos de comunicação, então elas vão exprimir a sua visão editorial por meio daqueles veículos, né? Por isso que o Evandro estava dizendo lá que é importante, se o veículo ele se posiciona, se ele tem uma linha editorial clara, isso não é nenhum problema, uma questão de honestidade para com o seu leitor, você vai saber qual é a visão de mundo daquele veículo, o que pensam os donos daquele veículo, por que eles criaram um veículo para tratar daquele assunto a partir daquela visão de mundo, né? Então, isso é um dado histórico, mas eles querem construir uma ideia de que existe um grande conchavo por parte dessa elite dominante. O Gessé de Souza é um extremista, né? Falando que o interesse da elite brasileira é simplesmente minar o patrimônio público, né? É isso que elas querem fazer desde
a... Eu não conhecia a voz do José.
Da escravidão.
Um racismo estrutural aí, né?
Nossa, teve de tudo, né? E assim, o que é curioso é que você vê ali, isso não é novidade, né? O Jones lembrou essa semana, a gente estava lembrando aqui como já a esquerda já tinha... gosta de colocar os seus inimigos, né, botar sempre seus adversários sob a peste de nazistas, né? Isso não é nenhuma novidade. qualquer pessoa que esteve em oposição à esquerda, inclusive partidos de centro-esquerda, já foram denominados por nazistas, né? Sempre é essa ameaça, né? Então a gente viu isso acontecer várias vezes. Esse documentário, ele é de 2019, ele está datado com isso, né? Então ele mostra ali quem seriam os neonazistas e tal. O que pregam essas pessoas, né? Que a sociedade, né? A classe oprimida, enfim, consiga se levantar contra essas forças opressoras, né? Do contrário, vai ser o que instaurada uma ditadura, né? Do contrário, vai vir o fantasma da ditadura, que não vai permitir liberdade, não vai permitir redistribuição de renda e tal. Então, assim, uma visão, no mínimo, se não falo por ser, né, por simpatia direita ou esquerda nem nada, mas é uma visão histórica ali que parece bastante ultrapassada, mas que ainda a gente vê que é muito comum, né, no meio progressista, você ver pessoas defendendo esse tipo de coisa. Então, o filme, ele fala muito disso, né? Ele tem muita gente tratando disso. O Jones me desconcentrou quando eu estava lendo aqui o textinho de abertura, né? É golpe, né? Então eles falam muito isso, né? Ah, o impeachment de 2016 não foi impeachment, foi um golpe de Estado, né? Foi um golpe de Estado praticado por quem? Pelas elites políticas, né? Agora, o mais perigoso disso é porque até então você está vendo, ok, você pode discordar dessa visão, você pode achar que é uma visão atrasada, errada, né? Sem muito sentido na realidade. Agora, o filme vai se encaminhando para quê? Para que tente vencer a tese da regulação da imprensa, né? Então eles falam muito disso. Em qualquer país civilizado, qualquer país desenvolvido, existe esse controle de mídia. Oi? Né? País, existe controle de mídia, regulação de mídia por parte do Estado? Né? País desenvolvido? Olha, Não consigo lembrar de algum caso desse. Onde existe controle de imprensa são justamente nos países que são países socialistas, né?
Eles aí tentam, sim, fazer uma confusão de autorregulação no mercado autorregulado, né, que em alguns países acontece, com regulação da mídia.
Mas não é regulação estatal, né, Ivan?
Os Estados Unidos tem a FCC, né? A FCC tem alguns padrões que todas as empresas seguem e podem ser tiradas do ar por causa desses padrões. Eu fui na FCC lá em Washington, o cara explicou. Mas é coisas assim, coisas graves. E tudo isso é combinado antes, né? Tipo, e coisas que são bom senso. Você não vai mostrar, por exemplo, assassinatos na TV, mostrar ao vivo em programas jornalísticos. Você não vai... tem palavras que você não pode falar ao vivo, tem tudo isso. Mas é um código que é combinado antes, etc. e tal, e todas as TVs seguem,
que
podem criar sanções, etc. e tal.
Por o causa que disso. Esse filme está propondo, segundo, né, quem está dando seus depoimentos ali, não é esse tipo de regulação.
Exatamente.
É uma regulação que ela queria regular a liberdade de expressão. Aí sim, né? Porque, exemplo, tem um...
Só para explicar, a regulação de mídia, que é muito defendida pela esquerda e provavelmente é a visão que eles têm, é a do Franklin Martins. A do Franklin Martins é de se ter um comitê onde tem a participação do Estado e onde você tenha participação de grupos sociais. A gente sabe o que significa grupos sociais.
Movimentos, né? Sociais,
Exatamente. E aí é óbvio que vira um negócio,
isso,
né?
Isso era...
Não querendo criminalizar os grupos sociais, né? Mas a gente sabe que normalmente é gente que tem tempo para se dedicar só a isso, estilo fora do eixo, né? Gente que vive disso, se dedica só a isso.
Militância
política. Enquanto você, trabalhador, gente que tem aí 8 horas por dia, tem que estar no trabalho respondendo a um chefe, assalariado, você não vai ter tempo de se meter nisso, né?
E essa tese, ela é vendida com farinha há muito tempo. Eu lembro quando nós entramos na faculdade, nós aqui somos formados pela PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. A gente entrou aqui para estudar jornalismo na PUC do Paraná, existia uma campanha que era promovida pelo DCE, pelos centros acadêmicos e tal, que tinha um adesivinho assim, da democratização da comunicação. Você entra na faculdade aos 17, 18 anos de idade e fala assim, você é contra a democratização da comunicação? Eu falo, não, eu seria, né, contra a democratização da comunicação. Aí você vai ver o que era isso. Era exatamente essa ideia, né? Essa ideia de você criar um mecanismo de controle social sobre a liberdade de expressão dos veículos de imprensa. Não se trata de outra coisa, um mecanismo de controle social. É isso, quando essas pessoas criticam o comportamento da imprensa em relação a certos eventos políticos, por exemplo, e atenção, plenamente criticáveis, né? Todo mundo pode criticar o comportamento da imprensa, você pode criticar o nosso comportamento da imprensa aqui na Gazeta, você tem toda a liberdade disso, né? Mas o que eles querem dizer é, há certas críticas que são feitas que deveriam ser reguladas, deveriam ser mediadas, porque passam do limite, e atenção, passa do limite quando? Um dos entrevistados fala isso, não lembro quem agora, mas fala isso. Quando, por exemplo, a imprensa quer criminalizar os líderes dos movimentos que chegam ao poder, estão tentando nada mais do que exercer a democracia, mas eles querem criminalizar como imputando a eles corrupção, por exemplo. É. Ora, de quem será que eles estão falando? O que, será que eles querem dizer com isso?
Atrás de todo o discurso de democracia, sempre tem um lulista enrustido, né?
Pois é, pois é. Então, assim, a gente estava falando, né, hoje, mas assim, se tem essa ideia de que democracia, ela precisaria, isso partindo do princípio que são pessoas que não estão agindo de má fé, né? Eu falo isso, estou partindo do princípio que não estejam agindo de má fé. Eles falam disso como se a democracia ela precisasse ser protegida de uma redoma, fosse um bibelô de cristal e você tivesse que construir uma redoma, né, ao redor dela, em que aí você teria os eleitos, que seriam os eleitos, sei lá por onde, não pelo voto, né, que seriam os ungidos ali a fazer essa proteção, que vai dizer, isso aqui pode, isso não pode, essa crítica a gente não tem como tolerar, né? Então eles fazem lá críticas às capas da revista Veja, né, que era uma revista, tinha uma linha editorial de confronto com o governo, e usam aquilo como exemplo tácito, isso aqui passou do limite, isso aqui não podia acontecer. É isso que eles estão dizendo,
é verdade,
implicitamente, que aquilo não podia acontecer. Não podia acontecer o quê? Você tocar no assunto, você fazer reportagens daquilo, ou fazer artigos de opinião, ou reportagens enviesadas a respeito daquilo, no sentido de querer demonstrar, revelar alguma coisa que estivesse acontecendo. Porque as figuras públicas, da vida pública, elas são tão frágeis que elas não podem suportar uma crítica pública. Alguém que é eleito presidente da República não pode, não vai partir disso, não vai sofrer isso a sua vida toda. Você tem que ter, então, alguém fazendo esse controle. Então, assim, é bom que exista. Nunca a gente vai dizer que não poderia acontecer um negócio desse. As pessoas têm que manifestar o que elas pensam. Elas têm
tudo liberdade.
Agora, são ideias, elas são travestidas de ideias profundamente democráticas, né, de liberdade, que, na verdade, elas sim, são profundamente autoritárias. E aí, quando se fala lá da bendita da autocrítica da esquerda, né, já virou também um pastiche falar disso, né, mas é por quê? Porque pouca gente dentro da esquerda consegue admitir isso. Que esses movimentos são movimentos autoritários, sim, né, quando falam em regulação da imprensa, por exemplo, é um tipo de autoritarismo. Autoritarismo não é só a gente que defende militarização, né, que acha que tem que ter intervenção militar, que o voto deveria ser indireto ou qualquer coisa assim. Não, isso também é um tipo de controle, é um tipo de autoritarismo. É difícil viver numa sociedade com ampla liberdade, né? A gente tem que ter uma maturidade.
Eles não têm o voto da direita, né? Porque são todos fascistas, né?
Bem lembrado, né, Jones? Quer dizer, você não consegue reconhecer uma ideia em oposição à sua que deva ser considerada, né? Então, tudo que se opõe, tudo que é conservador, está à direita, ele escorrega por quê? Por fascismo. Isso os entrevistados também falam o tempo todo. Não, política fascista, tudo é fascismo.
Aliás, né? mais um grande indicador de que o cara é canalha, o cara que não fala fascismo, o cara que fala fascismo, fascistas. Não vou falar quem é, mas quem for assistir vai ver ali. Mas o cara, esses fascistas.
Fascista é quem anda com faixas por aí.
O cara tem língua presa ainda, cara.
A imprensa...
A crítica da esquerda ainda.
Tem uma outra ideia lá...
Os fascistas...
Tem uma outra ideia lá que eles falam assim, não, a imprensa, isso lá no começo do filme, a imprensa na redemocratização, né, no governo Collor, ela escancarou, deu liberdade para os jornalistas poderem, né, se manifestar, fazer as reportagens mais críticas possíveis. Isso começou a mudar quando? Quando veio o governo do PT. Quando Lula foi eleito... Aí a imprensa começou a mudar muito. Ora, por favor, aí você precisa ter um grau de miopia para achar que no dia seguinte à eleição do Lula, lá em 2002, a imprensa começou a manifestar um...
Eu me lembro.
Engraçado, né? A imprensa quase não criticava,
posição,
né? O Fernando Henrique, né? A imprensa com o Collor, por exemplo, a imprensa não fez nada com o Collor, né? Foi só com o Lula que a imprensa começou a ficar crítica, cara. Que incrível isso.
E aí exprime o quê? Exprime esse discurso revolucionário, né? Que é totalmente enferrujado, né? Então, você precisa o quê? Não, você tem que, né? As classes oprimidas precisam tomar o poder de alguma forma e se revoltar.
Precisa mastigar as notícias das classes oprimidas, né? Porque elas não têm condições de ver as notícias por elas.
Abaixo,
são muito burrinhas
para isso. E é o quê? Voltamos lá. Aí é onde você vai encontrar isso. Vai encontrar em país socialista, que daí você tem jornal oficial, imprensa oficial, que pode falar uma coisa, que não pode falar outra coisa. E vamos lembrar, antes de mais nada, né? Alguns desses veículos aí, desses jornalistas que estão falando, o alinhamento que eles tinham durante os governos do PT não era um alinhamento simplesmente ideológico, né? Era um alinhamento que tinha muito também a ver com o quê? Com o financiamento disso, né? Pingava muito dinheiro ali, né? Muito, mas muito dinheiro, sabe? Paulo Henrique Amorim, já falecido, né? Essa turma aí, assim, a gente sabe muito bem, né, qual é também o grau de adesão ali ideológica que se tem. Assim. Então, por isso que eu digo o seguinte, tá aí o filme, quem tiver essa curiosidade mórbida, vá assistir o filme. Né? Agora, em termos de honestidade do debate, olha, pouca
só
coisa...
Só queria explorar mais pior. Um ponto, daí da minha parte eu encerro, que é... Você falou que a gente entrou em 1997 na PUC e existia o papo da democratização da mídia. Só que, veja, naquela época, você ainda poderia falar que as famílias, que os grandes grupos de comunicação tinham muito controle do debate. Hoje em dia, gente, isso é papo de 1997. Hoje em dia, é justamente o contrário. A quantidade de veículos independentes, a quantidade de comunicadores independentes. E o que a gente tem visto? A gente tem visto é justamente o Estado perseguindo os comunicadores independentes ultimamente. É justamente o que eles querem, um controle de mídia. Só que, veja, quando o controle de mídia está se voltando justamente para os independentes. Hoje eles não falam nada porque são conservadores, porque são pessoas de direitos. Mas é a hora, ninguém vai segurar isso. Ninguém vai segurar um Alexandre de Moraes no canetaço quando ele começar a agir contra a esquerda. Então, assim, o que eu quero dizer é, hoje você tem uma liberdade, hoje não existe monopólio de imprensa, isso é uma bobagem. Qualquer cidade tem 5 ou 6 rádios, 3 ou 4 TVs locais, por regiões, né? Normalmente as TVs elas vão por regiões, e todos os sites do mundo para você poder se informar. Não, como, até onde se saiba, não existe bloqueio de internet no Brasil para informação. Teoricamente, você achar que não existe uma democratização hoje é você estar preso até 1997, né? O que mais você tem hoje são veículos atuando e fazendo jornalismo. E aí eu venho aqui só para fazer uma defesa. Quem democratiza a mídia é o leitor, é o telespectador. Nada prende, nada faz alguém ser obrigado, hoje em dia, a assistir um canal, a consumir um veículo. Se o UOL é o maior veículo de internet no Brasil, é porque o brasileiro vai lá e apoia a linha editorial do UOL. Isso é uma verdade que tem que ser dita aqui para os nossos telespectadores. Por que eu chego aí? Porque só depende dos nossos telespectadores e dos leitores apoiarem aqueles jornais com os quais eles concordam, que acham que faz jornalismo, com quais têm opiniões baseadas em fatos, têm clareza, né, de linha editorial. Isso é muito importante, né, você ter essa clareza. Se ninguém impede os leitores e telespectadores de fazerem uma opção. Ninguém consegue impedir isso. Se as pessoas vão e acessam o UOL, e eu não tenho nada contra o UOL, não me interpretem mal, porque se as pessoas apoiam o UOL que seja o maior. Isso mostra que as pessoas gostam muito do UOL. Se as pessoas gostam muito do Brasil Paralelo, e hoje eles já têm 400 mil assinantes, ótimo para o Brasil Paralelo. Isso significa que as pessoas estão apoiando. O Brasil Paralelo hoje é provavelmente uma das maiores marcas de mídia em assinatura no Brasil, né? Que trabalha com informação, né? Documentários. Eu considero produção de informação. Isso...
Com certeza uma dos maiores, Evandro, porque na minha época, na época de ouro ali, ainda das revistas, quando eu era editor da Galileu, a Galileu tinha lá 150 mil...
Essas revistas desapareceram, né?
Então, para você ver, essas revistas desapareceram. A Galileu nem edição impressa mais tem. É super interessante, sei lá como que ainda tem edição impressa. Cobra R$25 um exemplar. Hoje em dia, nenhuma dessas revistas antigamente...
Veja hoje deve ter 80 e poucos mil assinantes. Exatamente. Então, assim, o Brasil Paralelo é um dos maiores. E quem é que faz isso acontecer? Justamente o assinante. Eu pediria que vocês avaliassem muito e nos apoiar, porque a Gazeta precisa. Precisa mesmo. Né? Então, assim, não adianta depois falar que... Ah, mas a Folha fez não sei o quê, o Globo fez não sei o quê, o Estadão está... Veja, está na mão decidir qual é o jornalismo que vai ter força no futuro. É isso, está assim, na mão, a gente tem aqui quase 1 milhão de seguidores no canal do YouTube. Se a gente conseguisse, em grande parte disso, apoiasse o jornalismo da Gazeta do Povo, ele seria mais forte, seria mais pungente. E é uma prova, a Gazeta do Povo é uma prova do comprometimento. A gente só está aqui por causa dos nossos quase 100 mil assinantes. Mas é pouco perto do que a gente precisa. Jornalismo é muito caro, pessoal. Assim, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas envolvidas. Só para a gente manter um time em Brasília é muito difícil, né? É muito custoso. Por isso que é difícil você ver novas marcas.
Se as pessoas nos apoiam, se metade desse 1 milhão nos apoiasse...
Aí a gente ia fazer um jornalismo de arrebentar.
Poderia ter uma equipe só para o STF.
Só, com certeza.
Só para o STF, uma equipe. Nessas eleições, a gente podia ter uma equipe só para o TSE.
Não tenha dúvidas que a gente faria um barulho danado se a gente tivesse recursos suficientes. Mas lindo. O que eu quero dizer é, essa visão que a esquerda tem, que é uma visão ultrapassada da democratização da mídia, que é um monopólio, não existe, não tem, ninguém é obrigado a consumir nada. O que existe é, talvez, a gente tenha que reconhecer que os veículos com tendências progressistas e os veículos de esquerda tenham muito mais apoio do leitor, que o conservador não gosta de apoiar veículos de mídia, mesmo quando são identificados com esses veículos de mídia. É triste, mas talvez seja uma constatação, né? E fica na mão das pessoas mesmo conseguirem reverter. Parece que eu estou pedindo para vocês assinarem, é porque eu estou pedindo para as pessoas realmente assinarem, assim. Já faz assinatura de streaming, já faz várias assinaturas, assina a Gazeta do Povo, porque aí você consegue mostrar. Se a Gazeta do Povo for forte, esse discursinho de complôs e de que a imprensa quer destruir o PT, o que eu acho que todo mundo aqui concorda que é discurso, é apenas discurso, é uma interpretação, vou tentar ser positivo, né? É uma interpretação, mas de qualquer maneira é importante que as pessoas manifestem apoiando oficialmente os canais para que eles cresçam. E eles estão crescendo, eu também não vou ser injusto. Os canais, eles estão crescendo, é por isso que estão sendo perseguidos. E talvez seja por isso que hoje em dia a esquerda esteja tão calada à perseguição dos canais independentes, né? Estejam tão alinhadas com aqueles veículos que talvez eles eram... Vamos lá, Reinaldo Azevedo. Era alguém que...
Aliás, tem um cara que realmente foi perseguido no documentário, que foi o cara que fez a matéria. Aí, né, ele diz que tem provas, né? Não vou entrar, porque eu não vi a matéria dele, do Novo Jornal de Belo Horizonte. O cara que ficou 9 meses preso, né? Porque ele publicou a matéria e... Bem, ele foi solto por falta de provas, né? Tá no documentário. Sobre uma suposta overdose do Aécio Neves. Eu vou colocar bem aqui, é suposta, viu, gente? Não, tá, não tem nada... Porque eu não vi a matéria. Se vocês quiserem, procurem, Novo Jornal, tá? E o cara ficou 9 meses preso, porque a irmã do Aécio Neves, segundo ele no documentário, pediu a prisão dele, ficou 9 meses e depois foi solto, e o delegado disse ali, segundo o documentário, que não tinha nada contra ele. O Reinaldo Azevedo é um que mudou totalmente de posição depois que a Lava Jato chegou no Aécio Neves, né? Vamos lembrar disso, né?
Eu não coloco a credibilidade do,
não, não coloco,
do Reinaldo Azevedo, mas é que ele era alguém que era identificado com o público lavajatista.
Cara, criou a expressão
metralha. Identificado com o público lulista, né? Então, assim, por quais os motivos que mudou essa identificação, eu nem julgaria. Mas o que você trouxe é bem importante, porque isso... Não importa qual lado, qual a sua linha editorial, o que importa é deixe que a própria sociedade... E você tem caminhos legais, civis, né? Não precisa de prisão para você provar uma mentira, para você pedir um direito de resposta e para você pedir uma indenização quando a imprensa erra. Existem caminhos, né? Então, você ir para o arbítrio, por exemplo, como a gente está enfrentando isso, vários canais desmonetizados, tirando a capacidade de remuneração de profissionais, de comunicadores, hoje em dia, né? Isso está acontecendo. Por emitir opiniões, né? Então, assim, não é. Ou alguns até por produzir.
Por elencar fatos.
Então, se você condena isso, tem que condenar tudo. Assim, eu condeno qualquer tipo de cerceamento, eu condeno a censura que foi imposta à Cruzoé, quando a matéria do UOL dos imóveis foi alvo de censura, como a Gazeta é alvo de censura, como estão querendo derrubar o Brasil Paralelo, como o PT está tentando derrubar a Revista Oeste, isso tudo é um absurdo. A ágora, né, a arena pública do debate, ela não pode ser interditada pelo Estado de maneira tão truculenta. E eu volto. Só resiste a esse debate quem tem público, e quem tem público é quem tem credibilidade. A credibilidade é algo que se conquista na sua comunidade de leitores. Esses veículos artificiais, como o próprio Mídia Ninja, o que aconteceu com eles? Desapareceram. Vários deles, que tiveram aquela ascensão meteórica, o que aconteceu? Desapareceram. A Gazeta tem 103 anos de história. Está aqui, lutando para sobreviver, mas está aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um passado, a gente tem uma credibilidade e uma reputação construída. Não é uma aventura, né?
Exatamente. Eu vou fazer até uma metáfora futebolística para a gente encerrar o debate. O time que tem torcida não morre. O time que tem torcida não morre. O pessoal aqui de Curitiba que torce pro Paraná, eu falo, Paraná Clube, enquanto tiver torcida, não morre. O pessoal vai lá no estádio, vai ter 3, 2 mil pessoas, mas não morre. A Gazeta hoje é muito maior que a torcida ali que vai no estádio do Paraná.
Importa, só viu o São Caetano como continua forte.
O São Caetano, coitado, só tem os veinhos lá, a torcida, era a torcida da Bengala.
O Evandro sempre lembra, Bengala Azul, né?
Bengala Azul, isso, coitado.
Eu sempre lembro do São Caetano.
Tá na quarta divisão. É. Vamos então, vamos falar das nossas recomendações?
Ah, eu acho que sim, né? Porque aqui acho que a gente esgotou o que dava para falar sobre esse filme, tá aí, quem quiser assistir, fica
à vontade. A gente já tá com uma hora de gravação.
É, mas essa é a nossa opinião.
É isso.
Recomendações, quem começa?
A minha recomendação, então vou começar com uma desrecomendação. Opa. Tava todo mundo falando bem, de Lobisomem pela Meia-Noite da Disney, no streaming da Disney, Lobisomem pela Meia-Noite.
Que isso, nunca ouvi falar.
Tava todo mundo falando bem, porque é uma tentativa diferente de falar sobre heróis, não sei o que lá, um filme preto e branco, muito inspirado no expressionismo alemão, e realmente ele é inspirado no cinema do começo do século passado, eles. E é uma droga. É uma droga. Então você assiste ali, assim, primeiro que o digital preto e branco, para mim, me incomoda muito, porque fica parecendo que é só filtrinho, assim, falta textura, falta iluminação, sim, falta um monte de coisa. E não me parece uma escolha estética agradável. Eu acho que é porque eles precisavam colocar sangue, não pode ter no Disney mais, então eu acho que eles colocaram pós-produção. De filmagem preto e branco, justamente porque daí eles não precisam fazer cortes do sangue, mas é uma bobajada, assim, é com o Gabriel Garcia Bernal, assim, um negócio que, se chegar para você para assistir, não faça isso, porque tem uma vantagem, é curto, acho que são 50 minutos, é um dos filmes que não chega a ter uma hora, assim, é bem curtinho.
É um filme?
Ah.
Não, eu nem tava sabendo, nem sei de que herói é esse, nunca tinha ouvido falar.
Ah, tá por dentro, Joyce, tá por dentro.
Tô totalmente por fora desse cara, é Lobisomem da Meia-Noite?
Você tá mais por fora do que Rego de Caminhoneiro.
Mais perdido que Azeitona em Boca de Banguela.
Então é isso, é uma não recomendação, não tem nada ali que vale a pena. É uma historinha de HQ mensal. É isso.
É tipo aqueles Noir que tinha, lembra? Noir, Batman Noir, Homem-Aranha Noir.
Não, é muito mais fraco.
Ah, é? Tá, então não vale.
Mas é isso aí, eu acho que você pegou o espírito. É isso aí mesmo. É tentar dar um ar cult para uma historinha cachorro.
Boa. Eu vou fazer duas desrecomendações. E uma recomendação.
Tá.
A minha, as duas desrecomendações são da Amazon Prime Video. A Amazon, vamos falar, melhora aí o catálogo Amazon, porque ela, né, você entra lá, é 2 horas procurando um negócio, depois, enfim. Cara, assisti um filme chamado 2067, mas eu mereci.
É um você filme... constantemente faz isso com você mesmo.
Faço. Mas tinha aquele Cody Smith McPhee lá que concorreu ao Oscar e tal. Se passa num futuro em que todas as plantas são extintas, e daí a humanidade tem que consumir oxigênio artificial. Daí constroem uma máquina do tempo para ir para o futuro, para descobrir se no futuro arranjaram uma solução e trazer para o passado a solução do futuro. E tem uma parte muito boa.
Peraí. Calma. Isso daí é complexo. Porque, veja, se eles vão tentar desenvolver uma máquina do tempo e no futuro para ver se tem uma solução, eles não precisariam desenvolver, porque no futuro teria a solução da máquina do tempo e eles trariam a solução automaticamente para o passado para não ter que viver sem oxigênio.
Sim, não, mas... E daí não tem outra, Evandro. Tem umas preguiças, né? Porque é aquele filme que tentam mostrar que, olha só, a gente vive num mundo legal, né? Uhum. Então a gente deve preservar esse mundo. E daí... Sendo que todo mundo fica criticando o mundo, né? Mas, enfim. Daí tem uma parte do jornal assim, hoje foi derrubada a última árvore na Amazônia. Pô, se já tava sem planta no mundo, por que vocês derrubaram a última árvore? Tipo, cara, é um negócio muito
pai. E o nome dele era Bolsonaro.
É, era pra São Paulo falar isso. Derrubaram de crueldade, né? A última árvore, né? Porque não faz sentido nenhum, né?
Derrubou com um pica-pau na mão, espancando.
Pra matar o pica-pau também. Cara, que filme lazarento, cara. Que filme lazarento. E daí...
Tem mais desrecomendação.
Daí eu pensei, pô, vou assistir um negócio... Mas esse é tosco, né? Produção independente, não sei o quê. Beleza, vou assistir uma superprodução. A Lista Terminal, com Chris Pratt, um Amazon Original, tal, não sei o quê. Beleza, vou assistir. Cara, é escuro. E eu pensei, não, a minha televisão, né? Que é escura, tá com problema. Sendo que minha televisão é nova. Comprei uma televisãozinha, tal. Obrigado, Deus. E daí...
Pô, pessoal, vamos assinar a Gazeta do Povo aí.
É, pô. Jones, pô. Lembra, tem que pagar a ração pro meu gato, tem que comprar televisão, essas coisas. Eu tô com o telefone aqui sem carregador, tem que comprar um carregador.
Minha nossa senhora.
E daí... Não, e daí assistindo o negócio, pô, a minha televisão, botei lá... escureci, não pode mais falar esclareci, né? Escureci. Uhum. Eu fiquei confuso, eu tô escurecendo o negócio. Enfim, daí, pô, vamos lá, né? Daí eu fui no terminei, eu falei, não vou mais assistir essa porcaria, porque também é chato o negócio, né? Não é só... Daí, cara, tinha uma matéria, procurei lá, né, no Google, tinha uma matéria falando que todo mundo tá reclamando que a série é escura demais. Uhum. E daí, alguém foi falar lá com o diretor de arte, é uma escolha artística para ter um clima, para mostrar o mood do negócio. Cara, por que você não coloca tudo escuro e ninguém vê esse negócio de uma vez? Não faz sentido nenhum, cara.
Pode ser uma escolha, pode ser uma escolha artística. O filme é tão ruim que ele preferiu escurecer para ver se ninguém vê.
Cara, mas é... Não, pensa, o negócio é sobre um cara que é capitão... É o chefe de um grupo de SEALs, né? Que é o grupo especial da Marinha Americana. Pô, tem uma cena lá gigante no começo, que eles lutando embaixo numa espécie de túnel, umas galerias que tem, cheias de água e tal. Você não vê absolutamente nada, você não vê os caras atirando. Qual que é a graça disso? Qual que é a graça de você não ver os caras atirando? Eu quero ver tiro... Porrada e bomba, pô. Os caras me tiram isso. Ah, não. Não, e o pior é que daí vai pro dia e continua escuro. Cara, é muito mal feito. É assim, é um negócio assim. Olha, vou te falar um negócio. O pior é que tá sendo bem assistido. Diz que é uma das três séries mais assistidas da história da Amazon, não sei o quê. Enfim. Olá. Vai ver que o pessoal caiu na minha, né? Tipo, assistiu.
Ou você comprou uma TV com defeito, né,
Júlio? Não, mas tá, tem a matéria no Google, Evandro. Procura lá.
Qual que é o nome?
É o A Lista Terminal.
A Lista Terminal.
É. A Lista
Fiquei Terminal. Curioso.
É a Lista Chris Terminal Pratt. Do Pisa do Siqueira à Noite, né, cara? Tipo, se foi esse terminal que os caras estão falando.
Tá, e a tua recomendação agora, que você já acabou com esses outros
já
aí.
Que eu fiz o meu desabafo, né?
É. Ah, eu Fala gostei aí agora. Do,
falando em Disney, eu gostei do Thor Love and Thunder, do Amor e Trovão lá. Eu gostei, achei bacaninha, legalzinho, Nossa. Mesmo espírito do... Só que uma coisa, né? O herói do filme é o vilão, né? Vamos ser sinceros, né? Porque os deuses do filme são os canários que tratam todo mundo mal, tratam as próprias criações com desprezo, né? E daí o cara se revolta e começa a matar os deuses. Esses deuses fakes aí que tem por aí, né? E daí, tipo, tudo que ele quer é ser melhor tratado pelos deuses. A filha dele morreu e tal, porque os deuses não estavam nem aí pra filha dele. Daí ele consegue uma espada lá, necroespada, e sai matando a galera. Ele é o herói do filme, não o vilão. Ele não deveria ser combatido, ele deveria... Mas o filme é engraçado, é bacaninha. Esses filmes do Taika Waititi lá, e tem uns cameos engraçados, né? Aqueles cameos que é o... Eles fazem o teatro lá, é o Matt Damon, e daí o
Aparição Damon, de faz... artistas famosos, né?
É, o Matt Damon faz o papel do Loki, o irmão do Chris Hemsworth faz o papel do Thor, e a Melissa McCarthy fez o papel da ela, que é a Kate Blanchett no outro filme, no teatro, assim. Foi engraçado isso daí. Eles juntam até fazer um spin-off, a série, só acompanhando esse teatro de Asgard lá. Fica aí a ideia para Disney.
Muito bem, a minha recomendação vai ser muito singela. Eu tô tentando lembrar se eu não fiz essa recomendação antes. Mas eu acho que não, tá? Eu acho que não, porque quem me fez essa recomendação foi o Paulo Pozonoff. E foi fora aqui do Quarentena. E ele fez a recomendação e eu fui assistir e gostei bastante. É muito singela, porque é um capítulo daquela série Untold que tem na Netflix. A gente até já falou aqui sobre ela no episódio da Caitlyn Jenner, lembram?
Isso.
É dessa série Untold, que é uma série documental que busca contar histórias pouco conhecidas do esporte, né? Tem uma
da Netflix,
já...
né?
Da Netflix, isso. Tem uma que eu já recomendei aqui, que é Briga na NBA, Malice at the Palace, que é bem interessante. E eu, o que eu gosto dessa série é que ela vai querer contar um episódio ali dos esportes curioso ou pouco conhecido. E ela não tem nenhuma pretensão, assim, de ser alguma revolução estética, nada disso. É uma história bem contada. E essa que o Paulo me passou se chama A Namorada Que Não Existiu. Título bem instigante. Que conta uma história de um jogador de futebol americano universitário que era muito promissor no começo dos anos 2010.
Eu lembrei de um repórter
lembrei.
Que trabalhou na Gazeta que inventou uma namorada lá.
É, teve isso, mas não é essa não, essa é outra série Untold daí do jornalismo, né? A que eu tô falando é do mundo esportivo. A Namorada Que Não Existiu, em que esse jogador de futebol americano ele é vítima de catfish, aquele golpe que ele acredita ter um relacionamento com uma pessoa que na verdade era inventada, né, por outra e tal. É, não vou me alongar aqui na acho que o título é meio autoexplicável, né? Ele era vítima lá.
Qualquer coisa a mais que isso você vai dar spoiler.
Né? É, eu vou acabar dando spoiler ou me alongando aqui, que não é o caso. Mas assim, uma história muito curiosa, é uma história muito rocambolesca essa, de como que foi dado esse golpe no cara e tal.
Ótimo objetivo.
Como que tudo aconteceu, assim, o que foi, qual foi o contexto que foi dado para ele. E ela é dividida em dois episódios ali de uns 40, 50 minutos. É, assim, é bem, bem instigante. É, não é nada, né, quebrar a cabeça e tal, assim, naqueles dias que você não tá com muita ideia e não quer encarar alguma série nova ou não tem uma boa indicação de um filme que seja no espírito do que você queira assistir. Dê uma chance aí pro Untold, A Namorada Que Não Existiu.
Então, a novidade aí que o Paulo recomendou algo que presta, então.
Ele recomendou para mim porque é de futebol americano que eu gosto, né? Mas é bem legal, é bem legal. Isso não precisa ser interessado em esporte, muito menos em futebol americano, para se interessar pela história. A história vale a pena, o personagem é muito interessante, o cara super promissor, religiosíssimo, que acabou caindo nesse golpe. Vale a pena.
O Paulo podia mandar um abraço pra gente lá no programa de sucesso dele no final, né? Ou um abraço.
Não vá poluir o programa do Paulo com a coisa doméstica aqui. Paulo, continue assim. A gente manda um abraço pra você. Depois ele vem. Ele assiste os quarentenas e daí manda pra gente.
Pessoal da mídia independente lá do Quarentena Cult.
Mas é isso.
Beleza,
então. Beleza? Então encerramos por hoje?
Encerramos.
Então é isso, gente. Obrigado a você que esteve conosco aqui no Quarentena Cult. Eu reforço o pedido do Evandro, né? Considere se tornar um assinante da Gazeta do Povo. Você que está aqui no canal do YouTube da Gazeta do Povo, se inscreveu no canal, né, que curte aqui os nossos vídeos ou os demais conteúdos aqui do canal do YouTube da Gazeta do Povo, lembre-se que esse canal, ele existe porque a Gazeta do Povo é um jornal, um veículo de comunicação, né, independente, né, esse sim, não tem, completamente independente e que sustenta esse trabalho que a gente faz aqui, sustenta esse trabalho que a gente faz gratuitamente. Esse programa é gratuito, todos os programas que estão aqui no canal do YouTube são gratuitos e assim vão permanecer sendo, mas fazemos o apelo para que você considere se tornar um assinante, conheça o trabalho de jornalismo da Gazeta do Povo, se torne um apoiador da Gazeta do Povo, que é assim que a nossa rede vai crescendo e você vai ter acesso cada vez mais a esse tipo de conteúdo, como aqui o Quarentena Cult e tantos outros que nós produzimos diariamente, tá bom? Jones, Evandro, muito obrigado, um abraço a todos e até semana que vem no próximo Quarentena.
Você está ouvindo o podcast Quarentena Cult, oferecimento Unipar, faz a química acontecer.